Por exemplo, se a partícula tem massa diferente de zero, é razoavelmente fácil. Né? Você coloca um filtro, vamos dizer assim, para barrar a partícula com aquela massa. Né? Mas se a partícula tem massa, massa é igual a energia, né? Então, se a partícula estiver em repouso, por exemplo, ela vai cair nesse filtro, tem uma energia mínima que o seu filtro tem que atingir para poder barrar aquela partícula na massa. Então, quando você tem partículas com massa, você definir um vácuo não é muito problemático. Quando você tem partículas sem massa, isso não é tão simples assim, porque você vai instituir um limiar de energia a partir do qual o seu filtro não consegue agir, e entre esse limiar de energia e o zero, que é realmente a ausência de qualquer partícula, você tem infinitas partículas com aquela energia contínua. Né? Então, todo estado que você diz que tem zero fóton, na verdade, zero fóton modo o limiar do seu detector de fótons, detector de energia, o limiar de energia do seu detector de fótons. Esse cara explora justamente esse mundo de fótons aí, que em princípio poderiam ser não medidos pelo seu aparato de medida, e procura dar uma explicação da questão das correlações do Einstein com o Rosen, né, do TQR, do emaranhamento, baseados nas interações com esse estado residual de fótons. Certo? Eu não li esse trabalho, achei interessantíssimo, né, na época que eu peguei, mas aí é uma coisa ou outra que você acaba não levando para frente. Né? Mas eu também prometo para vocês que eu vou mandar essa referência para todo mundo. Né? Se eu não mandar, alguém cobre. Eu envio. Certo? Agora, em relação à teoria quântica de Campos, é realmente um mundo até remoto, entendeu? Né? Ali eu já. Você deveria esperar que toda e qualquer correlação, né, ela viesse induzida pela interação entre as partículas. Né? Tudo é partícula, não tem onda, não tem mais nada. Então, como é que correlações não locais, aparentemente como essa, podem acontecer? É misterioso, o mecanismo físico que provoca isso é misterioso. Estou dizendo isso no módulo, esses trabalhos desse italiano aí, que eventualmente eu vou passar para vocês.
E é o tentativo.
Você vê, o nosso querido Erasmo Recami, né, que esteve aqui no ano passado, que é no ano passado, esse ano que já é praticamente no ano passado. Né. Um dos pontos dele que eu acho que ele explora nesses artigos dele sobre táctiles, é exatamente esse. Ele fala também sobre partículas virtuais, que segundo ele, para mim, não são tão virtuais assim. Você pode reinterpretar os gráficos de Feynman, as coisas todas, com um processo que efetivamente estivesse acontecendo se você tivesse táctil de um tempo. Só que você não. Eu acho que aí ele, o próprio Erasmo, ele também, na minha opinião, está entrando num território que ele mesmo não conhece direito. Entende? Você não tem uma teoria quântica de campos para táctiles. Devia ter. Você tinha que ter uma teoria quântica de campos para táctiles com toda a interpretação bem feita, etc. Então, eu acredito que não existe. Por enquanto. A coisa boa da ciência é isso, que está sempre acontecendo. Tem sempre limites aí a serem superados. Então, esse aí certamente é um limite. Entender essas correlações, entender essas coisas, eu acho que é um desafio ainda da física fundamental. Nesse ponto, eu estou um pouco com Einstein. Entende? É muito estranho isso aí deveria ter uma interpretação mais razoável. Esse mundo está todo emaranhado, então não sei, é muito perdido. Até de asas, de uma borboleta. Bom, fecha isso aí. Fecha isso aí e vamos ver o jogo para o teste.